Boa noite a todos, meus irmãos. São todos bem-vindos à casa do Dr. Luiz Antônio, à casa do nosso irmão Abreu, nossa irmã Conceição. Hoje nós temos a alegria de receber para a palestra da noite nossa irmã Elda. Mais uma vez o tema é sobre o aniversariante do mês. A Márcia nos fará a leitura inicial e a Sandrinha fará a prece inicial da noite.
Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cante Xavier, capítulo 162, A Luz Inextinguível. A caridade jamais se acaba. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Permaneces no campo da experiência humana em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaideces, comumente, são apenas ângulos necessários, mas instáveis da tua luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas, em experimentação da fraternidade, da qual te afastarás um dia com extremas desilusões. A eminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é antecâmara do desencanto. A posição social é sempre um jogo transitório. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. A mocidade do corpo denso é floração passageira. A fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. A tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais. A festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. O abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Tudo ao redor dos teus passos na vida exterior é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna.
Meus irmãos, vamos levar os nossos pensamentos até Jesus e pedir a Ele que nessa noite especial, que é a última noite do ano de 2015, né, a nossa última terça-feira, que Ele derrame sobre nós aqui, espíritos encarnados e desencarnados, uma chuva de amor, o amor que renova, que transforma, que alimenta, que alegra, que cura, que salva. Vamos agradecer aos nossos amigos espirituais, trabalhadores dessa casa, na figura do Dr. Luiz Antônio, por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos nessa noite de estudo, de reflexão e de aprendizado. Que Jesus possa abençoar a nossa irmã que fará uso da palavra, também abençoe os nossos lares, os nossos parentes e amigos, os nossos irmãos em toda a face da terra. E assim agradecidos, em nome de Jesus, de Maria e, sobretudo, em nome de Deus, pedimos autorização para iniciarmos a primeira parte dos trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus.
A palavra é nossa com ela.
Boa noite. Como disse aqui, mais uma vez, certamente outros já vieram falar sobre o aniversariante do mês. E eu vou tentar falar de uma forma, acho que um pouco diferente, né? Espero que sim, para trazer alguma novidade. Primeiro, uma parte um pouco da história de antes de Jesus, como um pouco de Joaquim e de Ana, que são os pais de Maria. Joaquim e Ana já eram avançada idade, não tinham filhos. E, à época, um casal que não tivesse filhos em avançada idade, não poderia, no caso, o marido, o homem, não poderia nem oferecer uma, prestar uma oferenda no templo. De tal forma, ele ficava à margem da sociedade. Então, certo dia, Joaquim foi ao templo, foi colocar a oferenda, e foi recusada a oferenda dele. E ele ficou tão triste, tão deprimido, vamos dizer assim, que ele se recolheu no deserto. No deserto, ele ficou e Ana, meio chateada e triste por esse afastamento e pela causa do afastamento, faz uma prece, pedindo a Deus que permitisse que eles tivessem um filho. Vem um anjo e diz a ela que ela vai ter um filho. E ela então fica eufórica e agradece e quer buscar então Joaquim e avisar ele. Mas nesse mesmo momento, Joaquim também recebe a visita de um anjo no deserto. E os dois acabam se encontrando num local que hoje tem o nome de Portão de Ouro ou Porta Dourada. Existe esse portão na localidade. E então nasce Maria. A gratidão do casal é tão grande que quem, na realidade, criou Maria, ou educou e orientou, foram sacerdotes. Porque o casal levou Maria ao templo para que ela fosse educada e orientada espiritualmente no templo pelos sacerdotes. Daí ele já pode ter uma noção desse espírito Maria, que certamente já veio com uma elevação espiritual e foi proporcionada a ela um atendimento, uma orientação, uma educação muito especial. Muitas vezes a gente fica pensando, Maria sofreu quando Jesus foi ao Calvário, Maria sofreu quando Jesus seguia no seu trabalho, se afastava de casa. Eu creio que Maria foi tão bem orientada e tão bem educada que ela tinha consciência plena do papel dela na história e na vida de Jesus. Principalmente que no templo ela teve orientação de todos os livros, os profetas no Velho Testamento, da Torá. Então ela sabia muito bem qual era o caminho dela quando foi mencionado que ela então teria um filho. E vale a pena a gente também perceber qual foi a forma como ela acolheu a visita do anjo quando informou ela que ela teria um filho. E que filho, ou que papel, ou que missão teria esse filho. E ela se coloca, aqui está a serva do Senhor, em algumas traduções está a escrava do Senhor, faça-se a vontade do Pai. Então a gente também percebe a elevação a ponto dela realmente se colocar de forma plena para cumprir a missão que ela teria que cumprir. Há duas menções de situações como dessa de entrega ou de colocar realmente como um servo, Maria e Paulo. Quando também Paulo diz, quando Jesus aparece para ele na caminha de Damasco, e ele também fala, né, faça-se a sua vontade. Então a gente percebe o quanto esses dois espíritos tinham de elevação e de proposta de vida com relação à missão que eles tinham com o Pai, ou a trabalho do Pai. Mas seguindo, nós sabemos pouco de Jesus, ou sobre Jesus, até os 12 anos. Há alguns livros que mencionam. Mas a gente vamos nos ater aos evangelhos. E Jesus, então, aos 12 anos, visita o templo, entra, fica discutindo, ou conversando, discutindo no bom sentido, né? Conversando com os sacerdotes ou doutores da lei. Então é o que a gente conhece. E depois, mais à frente, no batismo, quando ele vai ao rio e é batizado por João Batista. Então essa primeira parte é só para fazer uma panorâmica desse contexto. E vamos trazer então agora o assunto que eu acho que é mais interessante, nós estamos até conversando aqui um pouco, que é quando nós temos no Evangelho de João a que Jesus veio. Qual era a missão dele? No Evangelho de João, nos coloca ali João que tudo foi feito por intermédio dele, textualmente. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. É a primeira menção que temos de que o nosso planeta, tudo que existe aqui, foi feito por intermédio do ser crístico, que encarnado teve o nome Jesus. Que depois nós temos, então, a referência por Emmanuel no A Caminho da Luz, que também fala de uma forma mais detalhada, mas exatamente isso. A missão de Jesus, desde o início, ou a missão desse ser crístico, que entre nós teve o nome de Jesus, foi coordenar, organizar o nosso planeta para a nossa experiência terrena de elevação, de progresso espiritual, intelectual, aqueles que já estavam aqui, de outros que migraram para cá. Então o planeta foi feito, programado e feito para acolher a nós, para que nós pudéssemos, então, cumprir a nossa missão como espíritos nesse progresso espiritual. Para mostrar a importância deste ser crístico em nossas vidas. Muitas vezes a gente faz referência a Jesus como se estivesse conosco só há 2000 anos, né? 2015, né? Dependendo aí de várias mudanças históricas, de calendários, etc., mas não importa. Mas Jesus está conosco, esse ser crístico, está conosco há, no mínimo, 5 bilhões de anos. Então, dá para nós termos uma noção da importância desse ser em nossas vidas. Muito mais do que nós imaginamos se só nos referirmos à vida dele de 2000 anos para cá. Ele veio entre nós como parte dessa missão, para nos trazer fisicamente um exemplo de vida, ensinamentos, para que nós pudéssemos, então, ter uma alavancagem nesse nosso progresso espiritual. Há algumas referências que a vinda de Jesus ao nosso planeta, a partir daquele momento, nós estaríamos já começando o nosso processo de renovação, já passando de expiação e provas para um mundo regenerado ou em regeneração. Foi com a vinda de Jesus que deu esse marco. Então, quando nós falamos que estamos a caminho ou estamos já entrando no mundo de regeneração, nós estamos entrando no mundo de regeneração desde aquela época. Porque com a presença dele entre nós, os ensinamentos que ele nos trouxe, é que nos proporciona a oportunidade de refletirmos e fazermos uma introspecção sobre as nossas vidas. Muitos de nós estão demorando ainda para... Alguns já conseguiram galgar algum espaço, se mobilizarem nesse caminho de progresso. E muitos ainda estão aqui, ainda recalcitrantes, né, tentando chegar lá. Mas vamos chegar todos, é a promessa que todos nós vamos um dia alcançarmos esse mundo como espíritos puros, essa elevação moral, intelectual, e podemos então estar mais próximos ou ao lado do Cristo e de Deus. Na realidade, nós já estamos próximos de Deus. Emmanuel nos coloca, e eu achei linda essa passagem, que nós estamos imersos na energia de Deus. Emmanuel, não me lembro em qual livro dele, mas ele coloca isso. Então, na realidade, quando a gente fala assim, ah, chegar perto de Deus, não, Deus está aqui, nós estamos permeados pela energia de Deus.
Pensamento e vida.
Obrigado. Então, a gente imagina assim, qual é a nossa responsabilidade em dois momentos, ou em dois itens mencionados já aqui. Um é que esse ser crístico está conosco há aproximadamente, coloca por volta de 6 bilhões de anos conosco, e nós estamos permeados, imersos na energia de Deus. O quanto nós temos responsabilidade nesse nosso caminho, o quanto nos temos consciência, tendo consciência disso, o quanto isso nos remete a como estamos nos comportando com esse presente maravilhoso que recebemos. E essa referência que eu gostaria de ver. Qual é o presente de Natal? Nós falamos em presente de Natal, não a questão material. Mas qual será o nosso verdadeiro presente de Natal? Nós como espíritos, que somos, né? Não a personalidade que assumimos nessa encarnação. Eu considero, refletindo para fazer essa palestra, que já fiz em umas duas outras ocasiões, que o verdadeiro presente que nós temos é Jesus. Foi uma forma que eu encontrei de o que é Jesus em nossas vidas, é um presente. E como nós comemoramos a vinda dele para o planeta com esse, em forma de Natal, ou de realmente uma data de nascimento, ele é o nosso verdadeiro presente de Natal. Se a gente passar, fazer uma passagem pelo Evangelho, Jesus nos coloca em João, eu sou a fonte da água viva. Nós precisamos de água, a água é a nossa vida, né? Nós não podemos viver sem a água. E ele fala que ele é a fonte dessa água, mas não uma água física, mas uma água viva. Aí lembrando quando ele se encontra com a samaritana no poço de Jacó, que ele fala que se ela bebesse da água que ele oferece, ela nunca mais teria sede. É essa água que ele dizendo que nos oferece e que ele é essa fonte de água viva. Em uma outra passagem ele coloca, eu sou o pão da vida. Ele é o nosso alimento, alimento para a nossa alma. Será que nós estamos fazendo contato com esse alimento no nosso dia a dia? Ou estamos colocando isso em segundo plano? Eu sou a luz do mundo. Ele é essa luz que nos proporciona a possibilidade de enxergarmos melhor sobre as nossas vidas, nessa busca pelo autoconhecimento. Porque a busca pelo autoconhecimento é o primeiro passo, ou um dos primeiros passos, para que a gente possa progredir. Porque enquanto eu não tiver uma noção daquilo que eu sou, das minhas fragilidades, dos meus deslizes, da minha inconsistência ou inconsequência no meu caminhar, eu não vou procurar me melhorar. Porque se eu acho que está tudo bem comigo, para que eu vou buscar algo que eu não creio que precise? Então a gente precisa de fazer um auto-reconhecimento para que a gente possa, então, perceber o que nós precisamos de buscar para nos melhorarmos. E é a luz que nos proporciona isso. Eu sou a porta. É por ele que nós vamos entrar. É através dos ensinamentos dele, pelo que ele nos proporciona, que nós vamos poder entrar nesse processo de elevação moral e podemos, então, transitar por esse caminho de elevação, de aprendizado e de encontro da luz. Eu sou o bom pastor. É uma chamada muito interessante porque a gente sabe que o pastor não deixa nenhuma ovelha abandonada. Ele está, se uma ovelha se desgarra, ele vai, recolhe, mas vai atrás daquela até que encontre. E ele está dizendo que o bom pastor, ele não é só um pastor. Ele não vai deixar nenhum de nós abandonado, em nenhum momento. E precisamos ter confiança nisso, ter fé nisso, porque é com isso que nós temos força para prosseguir na nossa caminhada. Ele diz que é a ressurreição e a vida. Essa ressurreição é uma palavra que às vezes incomoda alguns espíritas, né? Que a gente fala que não tem ressurreição, tem reencarnação. Mas se a gente começar a fazer uma análise do que seria a ressurreição, os judeus já acreditavam na ressurreição em forma de reencarnação. É eles tinham uma percepção diferente. Só que ao longo do tempo isso foi se perdendo. Mas se nós formos analisar nesse processo nosso, que nós vamos passar por valores e nos elevando espiritualmente, e que em um momento nós não mais precisaremos reencarnar, não é isso que a doutrina nos coloca? Nós vamos nos elevar, vamos chegar a um momento em que nós não precisamos mais reencarnar. Então nós podemos reconhecer a ressurreição por esse momento. Não mais precisamos corpo físico. É a nossa ressurreição, é o que a gente chamaria de salvação. Sem nenhum preconceito com relação a esses termos oferecidos por outras religiões. Não podemos ter esse preconceito, porque ele tem um sentido muito próprio e está muito bem adequado àquilo que a doutrina nos oferece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na realidade, isso já engloba boa parte de tudo isso que nós colocamos, que ninguém vem ao Pai senão por mim. É a palavra de Jesus. Então é Ele que nos oferece condições de nós progredirmos espiritualmente, não só pelo ensinamento que Ele nos proporcionou e que foi deixado aqui pelos nossos evangelistas, mas principalmente pelo próprio exemplo de vida dEle. Porque é pelo exemplo que nós realmente aprendemos. Não é pela teoria, não é só pelo um discurso intelectual. Na realidade, nós precisamos da prática. Então, percebemos que há uma coerência entre o discurso e a ação. E Jesus plenamente coerente em todos os seus atos, com relação aos ensinamentos que Ele nos trouxe. Então, nós temos que perceber que isso representa que Ele realmente é o nosso presente, mas que Deus nos ofereceu. É o nosso presente. E quando nós recebemos um presente, qual é a atitude que normalmente nós temos? Primeiro, aceitar e agradecer. Isso, a gratidão. Como é que nós podemos nos comportar de forma que isso represente a nossa gratidão perante a Deus, perante o Mestre? Acolher, acreditar, e ter consciência de que tudo que Ele nos proporcionou é verdadeiro e bom, e que nós precisamos disso nessa caminhada que nós temos. Então nós precisamos estar sempre perceptivos e muito conscientes disso. Como é que eu estou fazendo? Como é que está sendo o meu agir, meu comportamento, o meu trabalho, as minhas obras, diante de tudo isso que nós aprendemos? Será que eu estou efetivamente internalizando esses ensinamentos ou só estou acolhendo de forma intelectual? Kardec, na introdução ao Evangelho, ele nos coloca com relação à leitura do Evangelho, das obras, né? Ou do próprio Evangelho dos evangelistas, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer obra que nos traga algum ensinamento, que a gente não pode só ler. A gente tem que ler e compreender. Mas além de ler e compreender, apreender o ensinamento. E mais do que isso, começar a exercitar o ensinamento em nossas vidas. Em que etapa nós estaríamos enquadrados nesse processo? Estamos só intelectualizando? Estamos só lendo? Eu li uma vez, duas vezes, três vezes, conheço, sei de cor, sei todas as questões do Livro dos Espíritos. Sim, mas em que isso está proporcionando mudança na minha vida? Então, como é que está o meu comportamento? Então, nós precisamos fazer essa análise. Há um palestrante recentemente, da irmã Estevam, mencionou que nós temos três níveis de relacionamento com o Espiritismo. Vamos colocar assim, não foi exatamente as palavras que ele usou. Nós primeiro entramos no Espiritismo. O que é entrar no Espiritismo? Eu escolho uma casa, frequento, faço estudos sistematizados, assisto as palestras. Então eu entrei no Espiritismo. A segunda fase é o Espiritismo entrou em mim. Então, como é que os ensinamentos do Espiritismo na minha vida? Como é que eu acolhi isso? Como isso está me sensibilizando ou proporcionando vida? Então, se eu consigo já, a partir de ter entrado no Espiritismo, permitir ou ter consciência de que todos os ensinamentos, de alguma forma, já me sensibilizam, eu já acolho meu coração, já compreendo e já faço alguma coisa com esse trabalho, com esse conhecimento, então eu já deixei o Espiritismo entrar em mim. A terceira fase, a gente pode até achar estranho a forma de dizer, eu estou deixando o Espiritismo sair de mim. A terceira fase é deixar o Espiritismo sair de mim. Parece estranho. Sair como? É quando eu, tudo aquilo que eu aprendi e internalizei, eu proporciono às outras pessoas. Então, eu estou sendo um instrumento de divulgação daquilo que mudou a minha vida. Então, é quando o Espiritismo sai das nossas vidas, sai nesse sentido. Estamos compartilhando, mas não só de uma forma intelectualizada, estamos sendo exemplos. Como é que está o meu comportamento com aquilo que a doutrina me proporciona de ensinamento, de conhecimento, de conselhos, de orientação? Se eu já internalizei e se isso já promoveu mudança na minha vida, então eu já passei para a terceira fase. Então eu estou deixando que o Espiritismo saia de mim. E essa deve ser a nossa busca, permitir isso, buscar isso. E ter bastante consciência e saber em que etapa desse processo eu estou. Esses dias passou pela internet um texto, e no texto que correu está como psicografia do Chico, mas de autor anônimo, a gente nunca sabe exatamente aquilo que transita pela internet. Mas achei o mesmo texto no site Grupo Espírita Chico Xavier. Mas não importa a origem, importa o conteúdo. Em que coloca ali em que momento Jesus realmente nasceu. E menciona, nasceu para Maria Madalena em determinada circunstância da vida dela com Jesus. Nasceu para Pedro quando ele nega Jesus 3 vezes e nesse momento ele acorda e desperta nele essa consciência, o que eu fiz. Então, nesse momento, ele se descobre como um servidor e um discípulo de Jesus e há uma transformação na vida dele. Diz que dia que nasceu Jesus para João Batista? Jesus nasceu para João Batista quando Jesus vai ao Rio Jordão e pede para João Batista batizá-lo. E ele... Então tem aquela transformação, quando ele diz até que ele não mereceria, e Jesus se coloca ali e quer ser batizado por ele. E então ele desperta para toda aquela importância daquele momento e daquele papel que ele estava ali cumprindo. E assim passa por vários. Então aí seria uma reflexão dentro dessas 3 etapas com relação ao Espiritismo. Nós entramos no Espiritismo, já deixamos o Espiritismo entrar em nós, e o Espiritismo já está saindo de nós. Então eu trago mais essa reflexão. Jesus já nasceu em nossos corações? Porque é importante. Nós sabemos que Jesus esteve entre nós, fisicamente falando, porque espiritualmente ele está conosco já há alguns bilhões de anos. Não sei nem quantos bilhões mais, porque eu não sei, não dá para avaliar, além desses 4,5, 5 bilhões que a ciência nos coloca, que é o tempo que a Terra começou o seu momento de formação, Então, como é que está a nossa relação com Jesus? Já deixamos que Ele nasça em nós? Aí ele tem uma referência ontem no estudo que a gente estava fazendo na FEB. Uma pessoa usou uma expressão interessante. Se não deixamos que Jesus tenha nascido já em nós, pelo menos estamos deixando ele ser gestacionado, foi a expressão que ela usou, né? Será que nós estamos deixando que ele seja gerado dentro de nós? Pelo menos isso, já estamos trabalhando, já estamos nos preocupando em compreender essa vivência de Jesus conosco. Então é interessante que a gente passe a fazer essa reflexão a partir de que ele é o nosso modelo e guia. A resposta dos Espíritos foi simples, né? Jesus não precisou dizer mais nada. Tudo isso, só essa palavra, Jesus já dizia tudo. Então, a que ponto, em que momento nós estamos nesse processo nosso de busca do conhecimento doutrinário e evangélico? Estamos só achando bom vir ao centro, tomar um passe, fazer um estudo, ou já realmente estamos começando a nos mergulharmos nesse exemplo de esse modelo e guia da nossa vida, que é Jesus? Ainda estamos gerando, ou deixando que ele seja gerado em nós, esse sentimento, ou ainda nem estamos assim, ou ele realmente já está fazendo parte das nossas vidas? É essa reflexão que eu gostaria de deixar com vocês.
Eu posso fazer uma, não é uma aqui, faz a pergunta, mas eu gostaria de, por exemplo, quando se fala em ressurreição, quando a gente pensa em Jesus, obviamente a gente sabe que ele não reencarna, ele ressuscita realmente. Agora, para mim, quando deixamos o corpo físico e ressurge, eu sinto assim, a gente ressurge na parte espiritual, na vida espiritual. Bom, é um conceito, simplesmente, sim.
É só uma palavra, né? E a definição que a gente queira dar.
Um conceito é aquele que você ressurge quando não mais reencarna. E outro, eu acho que eu também posso entender como sendo assim uma saída do corpo físico e uma ressurreição na vida espiritual, seja que nível for.
É uma definição que a senhora pode dar. Né?
Eu larguei o corpo físico, eu morri em termos terrenos, mas eu ressurgi, eu não morri de verdade.
Na realidade, sim, a gente pode imaginar, nós não morremos, né?
É
o corpo que se separou do espírito, ou o espírito se separou do corpo. Então, nós não morremos. Então, se nós não morremos, não haveria uma ressurreição. Haveria um reencarne num outro momento. Nós assumiríamos um novo corpo. Agora, a palavra ressurreição, que é só um conceito, é para nós perdermos esse preconceito com esse termo. Nós realmente vamos ressuscitar definitivamente quando não precisarmos mais reencarnar. É quando estivermos numa condição tal que estaremos próximos lado a lado de Jesus. Mas vai demorar um pouquinho, pelo menos com relação a mim. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas há uma grande esperança, e esperança baseada na nossa fé e na nossa confiança no Pai e nas promessas que o Mestre nos trouxe. E como já está no tempinho, eu queria terminar com um hino. Vocês devem conhecer Cabete, os hinos de Cabete. Né? Quem não conhece, vai conhecer um hoje. Esse hino eu acho lindo, ele se chama Prece. E quem está cantando são os netos de Cabete, uma homenagem que eles fizeram a ele. Começa a gravação original de Cabete com o violão, e depois começa uma voz misturada de Cabete e dos netos, e depois os netos, então, prossegue, e eu considero esse hino maravilhoso e muito emocionante. E espero que vocês também tenham essa mesma percepção.
A palavra é limite de vibrações, a gente tem que tomar cuidado depois de uma cantiga, um hino tão bonito desse, em falar, né? Pecado. Que mês maravilhoso que nós tivemos aqui, né, meus amigos, meus irmãos. Nós começamos São 5 palestras, porque nós temos alguns meses que são 5 terças-feiras, uhum. né? E este mês nós fomos brindados aqui com 5 palestras maravilhosas, com tema, com aniversariante. Começamos no dia 1º, na terça-feira, com a Carmelita falando, abordando a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é nosso maior exemplo em termos de evolução que foi dada a nós? E a resposta dos Espíritos é curta, né? 5 letrinhas, Jesus. E terminamos hoje com essa belíssima apresentação, essa palestra que nos faz refletir muito se já acolhemos, se já acreditamos e se já renovamos dentro do convite de Jesus, dentro do convite da doutrina espírita, que é o cristianismo renovado do primeiro século. Então, que fase nós estamos? E Jesus, joia de luz do meu coração, que é o refrão cantado no hino maravilhoso. Então, possamos ter este 2016 que aparece adiante, que é um recomeço, né, de datas, mas é importante para nós, humanos, termos essas datas para termos etapas finalizadas das nossas vidas e recomeços, nós precisamos disso. Que possamos, então, acolher Jesus, acreditar em suas palavras e exteriorizarmos Jesus. Cada um dentro do seu ritmo, na sua fase. A nossa casa, a casa do Dr. Luiz Antônio, ela não é para cobrar de ninguém. Ela é uma casa que somos utilizados como ferramentas, pequenos que somos, para passar essas reflexões, né? Que fase estamos? Se já acolhemos, ótimo. Se já acreditamos, melhor ainda. Mas se já aplicamos Jesus, se já colocamos para fora os ensinamentos, melhor ainda. Que possamos refletir nesse próximo ano que se adentra, nas fases que estamos, naquilo que podemos fazer para a nossa auto-iluminação, auto-renovação. Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. E de amar se faça para mim.
Boa noite a todos. Vamos orar? Senhor Jesus, Mestre amado, te agradecemos, Senhor Jesus, mais uma vez, ao findar deste ano de 2015, nos próximos dias, por todas as oportunidades em que fomos convidados a testemunhar o vosso amor, a vossa paz e os vossos ensinamentos. Desculpe-nos, Senhor, se não pudemos te testemunhar da maneira que mereces. Mas tenha certeza, Senhor, de que pelo menos sabemos que o vosso Evangelho está espalhado por toda a terra, através de todas as religiões que professam a vossa verdade e a vossa luz. Agradecemos, Senhor Jesus, por todas as dificuldades, mas também por todas as alegrias que circundaram a nossa vida neste ano. E que podemos mostrar a nós mesmos que a confiança em nós depositada por Ti nos aclarou a nossa vida, nos aclarou os nossos caminhos, mas principalmente foi fonte de renovação da nossa vida interior e de nossos pensamentos. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos em uma nova oportunidade de reencarnação, que possamos voltar, quando assim for o nosso momento, a nossa pátria verdadeira, que é o plano espiritual, pelo menos, Senhor Jesus, com a fé renovada e fortalecida pelo vosso Evangelho. Muito obrigada, Senhor Jesus, por este ano que se inicia nos próximos dias. Que possamos, a cada dia de 2016, estarmos prontos para testemunhar a nós mesmos e a todos aqueles que nos cercam o vosso Evangelho de amor da melhor maneira possível. E assim, Senhor Jesus, lhe pedimos por todos os nossos irmãos que ainda sofrem no nosso planeta Terra, nos mundos e nos vários mundos do universo de Deus, principalmente a todos aqueles que ainda se encontram nas zonas umbralinas, tão necessitados da vossa luz e da vossa paz. Eternamente agradecido, Senhor, pedimos autorização ao Dr. Luiz Antônio, Dr. Bezerra de Menezes, aos trabalhadores anônimos desta casa, para finalizar a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, que possamos nos dirigir à cabine de passes, com o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, para receber os fluidos benéficos que aqui viemos buscar. Muito obrigada, Senhor Jesus, e esteja sempre